reformas estruturais que Angola tem vindo a registrar em vários setores têm sido alvo de várias leituras, com destaque para os aspectos fraturantes que condicionam o desenvolvimento e o crescimento do país. Contrariamente à análise crítica que sempre teve como origem dos partidos políticos da oposição e da sociedade civil, nos últimos dois anos de governação do presidente João Lourenço, várias correntes internas do próprio partido que sustenta o governo têm apresentado vários cenários que espelham as preocupações que os angolanos enfrentam. Para alguns analistas em Luanda, o facto de muitas propostas serem provenientes de antigos governantes levanta algumas suspeitas, uma vez que foram as mesmas entidades que contribuíram para a atual situação económica e social do país. O caso mais recente é do antigo ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, que defendeu durante uma aula magna na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto a implementação de uma Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento no quadro da reforma de Estado em curso no país. O também académico e político António Pitra Neto falou sobre os critérios e procedimentos para uma reforma de Estado adequada às necessidades de Angola.
É fundamental que se pense, por exemplo, na adoção, na discussão, na adoção de uma Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Agenda esta que teria o condão de sedimentar cinco aspectos vitais para a sociedade do presente e de um futuro que é sempre incerto. A única certeza que tem de futuro é que poderá haver sol ou não. E mesmo quando ela for de nuvem, a nuvem é uma realidade passageira. Ou a chuva transforma em água, ou o vento leva para o outro lado. E aí daquele julgar que está amparado pela nuvem. Parece-nos, então, importante que seriam cinco aspectos que poderiam ser retratados como alicerces para a Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Primeiro, isto não é novo, em 2005, 2006, 2004, já sustentamos este ponto de vista, fortalecer e credibilizar as instituições. O ponto fraco das sociedades como a nossa é a não solidez das instituições. E a vida moderna, a vida contemporânea, não se faz, quer naquilo que são zonas de conforto, como zonas de incômodo, para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para as empresas e para a sociedade, se não a pensar em instituições. E porquê? Porque a nossa perfeição individual acaba aí onde a imperfeição da nossa natureza começa. Por isso é que a sociedade evoluiu a ponto de confiar nas instituições o elemento, a chave determinante para a estabilidade, o crescimento, o progresso das sociedades.
António Pitra Neto, que já foi vice-presidente do MPLA, apontou o conhecimento como a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade e que deve estar no alicerce de qualquer plano de reforma do Estado.
Como é que esta Agenda Nacional da Estabilidade e Desenvolvimento poderia depois materializar? Através, e aqui estamos confinados à função legislativa, porque é aí onde a representatividade de todos está plasmada, onde há como que a confluência das vontades diferentes numa plataforma comum de abordagem, de entendimento e de ação. Aqui é importante que tenhamos presente aquilo que nós, a título de subsídio, consideramos fixação de objetivos e metas plurianuais sobre certos âmbitos, certos domínios da vida social, da vida pública e da vida, se quisermos, civil, em que é essencial que haja esse sentido de compromisso, esse sentido de engajamento, esse sentido de pertença e esse sentido de partilha. Não só a capacidade de reivindicar o exercício do direito, mas também a necessidade de obediência ao cumprimento do dever. Muitas vezes, sociedades como as nossas, o que mais se ouve, o que mais se diz e o que mais se aflora, porque fica, às vezes, mais chique abordarmos nessa perspectiva, é a exaltação dos direitos. Eu, porque tenho formação cristã, sempre disse que não foi por acaso que os 10 mandamentos, que foram a primeira tábua de ordenamento da vida em comunidade, começa com 7 negativas e só 3 afirmativas. É fundamental que a assunção das obrigações e cumprimento dos deveres seja visto de modo tão importante, de modo equivalente ao exercício dos direitos. Não haverá liberdade saudável, não haverá igualdade verdadeira onde só se tem direitos e não se cumpre deveres. É como alguém que pretende ter um pomar cheio de fruto e não cumpre o dever de regar as árvores. O dever é a rega da árvore que dará bom fruto. E uma vez o fruto, há que saber partilhá-lo. E não tentarmos ver no cumprimento, no exercício dos nossos direitos, a única faceta da nossa atitude, do nosso comportamento social com os cidadãos. Portanto, o que eu dizia é que essa Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento poderia ser materializada através de programas, de planos plurianuais em que seriam fixados objetivos e metas para alguns domínios que eu considero também basilares para uma realidade histórica, geográfica, demográfica e de literacia como a nossa em Angola.
Para o analista político Domingos Francisco, o fortalecimento das instituições em detrimento das pessoas é uma preocupação que afeta sobretudo os países do continente africano. Por isso concorda com as ideias de Pitra Neto.
Tanto uma pessoa que dispensa comentário e logo era expectável que uma comunicação dessa pudesse albergar o conjunto de individualidade que lá estiveram. Portanto, era normal que isto pudesse acontecer. E depois também a bagagem que traz, não só do ponto de vista académico, que já foi professor há vários anos, como também da própria experiência política. É alguém que exerceu as funções governativas durante muito tempo e a visão da governação e da do próprio país é efetivamente diferente para o professor Pitra Neto. Portanto, estamos aí diante deste processo e o que o professor acaba de dizer é efetivamente aquilo que quase todo mundo hoje tem estado a dizer. Primeiro, são também teorias já mais internacionais, tanto a própria estabilidade das instituições, tanto o fortalecimento das instituições, do que os próprios homens, são situações e comunicações que nós temos estado a ouvir nos últimos tempos, sobretudo que em África tem havido mais fortalecimento de pessoas do que das próprias instituições.
Domingos Francisco questiona, por outro lado, se estas propostas de António Pitra Neto serão acolhidas pela atual governação, tratando-se de alguém da mesma família que governa o país durante quase 40 anos.
E o professor Pitra Neto chama a atenção aqui à própria condução deste processo e à própria estabilidade de desenvolvimento do país. Isto estamos completamente de acordo. O que me faz espécie nesse processo todo é saber que o professor, se enquanto o professor Pitra esteve no governo, diz que já divulgou esta questão 2004 e 5 e 6, não vincou, efetivamente não vejo aqui como poderia vincar estando na plateia, também a ver como é que isso vai funcionar. Porque é importante nós lembrarmos que o professor Pitra já teve grandes influências no governo. Portanto, se não vincou, temos aqui alguma dificuldade depois de perceber como é que as ideias que vai trazendo depois, tanto de abandonar o governo, possam vir vincar. Não estou a dizer que não é possível, mas estou aqui a ver a dificuldade que teve em poder impor, se calhar aconselhar ou expor a que são as ideias para poder funcionar bem. Portanto, eu penso que estamos aqui diante de um processo um tanto quanto difícil, mas seja como for, acompanhamos e temos isso em áudios e agora os telefones já vão circulando a projeção do professor. É efetivamente uma brilhante projeção e uma visão efetivamente académica para se poder olhar de uma outra maneira no país que é Angola e depois também nas próprias instituições que hoje nós temos. E depois levanta aqui uma questão também muito importante sobre a própria reforma do Estado e chama a atenção que a reforma do Estado não pode ser vista apenas num único ângulo, mas deve ser vista no ângulo das três funções que preferiu não falar de poderes, mas falar de funções. É importante também isto que seja efetivamente refletido. Tudo o resto são os subsídios académicos que podem depois ser introduzidos na governação para aferir até que ponto é que há viabilidade.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilombo aponta duas perspectivas nas propostas de António Pitra Neto que podem estar relacionadas com ataques à governação de João Lourenço ou para influenciar o atual poder.
De facto, é um sujeito político que a sua relação com o poder é muito direta, na medida em que foi por 27 anos membro, ou mais, creio, ou 27, quase 20, membro do executivo do MPLA, num cargo de destaque, que tem mesmo que ver com a administração pública. E é uma pessoa de pouca fala, como sabemos. Há quem diga que ele não fala há mais de 10 anos. E falar só agora, na academia, que é um centro de poder acadêmico, onde ele também, enfim, é uma pessoa bastante influente, é algo para se dizer. Podemos estar a falar de duas coisas, não é? Ou um ataque subtil a João Lourenço, por um lado, ou, enfim, alguém que, digamos, pretende influenciar diretamente o poder, porque se a discussão pública está como está, se hoje ele fala em uma agenda nacional de desenvolvimento, que eu também concordo, mas é preciso recuar que em 2007 o MPLA apresentou uma agenda nacional de consenso, em que essa agenda consubstanciava, na maioria dos seus pontos, uma imposição de vontade do MPLA para com a nação. E uma agenda nacional de consenso, podemos perceber em ser de ciência política como qualquer coisa, como um pacto de Estado, em que as elites, em que há uma assunção nacional direcionada a um objetivo. E, portanto, a ideia for essa, tudo bem. Mas eu tive também acesso
Até porque ele também defende, portanto, a integração de todas as forças vivas numa hipotética agenda nacional de desenvolvimento pelo país. Portanto, não obstante o facto de já se, como fez referência a esta iniciativa da Agenda Nacional de Consenso, que não vincou, acha que haverá a vontade política das atuais autoridades no sentido de consentirem estas propostas?
Porque é que agora imagina que não há consenso? Porque já não faz parte do Executivo? Porque ele faz parte daquele grupo de figuras que foram, digamos, afastadas do átrio do poder, ou seja, do centro do poder, estão agora no átrio do poder? Porque é que agora imagina que não há consenso? Temos que fazer várias leituras. Agora, a agenda nacional de consenso é uma assunção nacional. Temos o Pacto de Estado, temos o Pacto do Regime, em que as elites, por um lado, sentam e encontram um objetivo de Estado, em que todos eles se comungam, um denominador comum, onde ninguém sai prejudicado. E o clima político em Angola é bastante suspensão. Ninguém confia no MPLA, porque o MPLA tem uma visão imperadora de gestão pública, o que não é bom. Temos uma democracia ao limite do MPLA, à vontade do MPLA. A nossa democracia é mais ou menos como um exemplo prático. Temos um campo de futebol, que é retangular, tem duas balizas, tem 11 jogadores para cada lado, tem um corpo de árbitro, um que fica dentro do campo e dois que ficam, portanto, nas laterais do campo, mas a bola de basquete, ok? Isso não é democracia. A bola de basquete em que um contendor neste campo usa as mãos para jogar a bola e quando alguém faz alguma coisa, ele põe e diz, não, isso é falta. Portanto, a democracia é um regime político em que todos devemos rever. E as regras dos jogos são básicas, são únicas, ninguém pode alterar.
Olívio Quilombo afirma, por outro lado, que o político do MPLA reconhece que muita coisa não anda bem no país pelo facto de não ter sido capaz de influenciar enquanto esteve no governo.
Deixa-me só fazer aqui os eixos fundamentais daquilo que foi a narrativa de Piranete. Unidade, primeiro, estabilidade e desenvolvimento. Eixos fundamentais daquilo que ele, portanto, chamou de função dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Senti, de facto, ele é um intelectual, não é um homem qualquer, tem noção do que diz, é um quadro de MPLA altamente formado, mas em muitos momentos ele falava de estabilidade, várias vezes ao longo da sua narrativa. O que por isso demonstra que, de forma indireta, está a beliscar João Lourenço. É daquelas figuras desencontradas na perspectiva política de João Lourenço, porque temos que reconhecer que João Lourenço está a dar sinais significativos de reformas políticas necessárias, e que muitos dos seus contendores não estão contentes com isso, porque prejudica algum status quo, tira naturalmente algum conforto nessas pessoas, que sempre viveram nesse conforto.
Acha que essas reformas que estão a ser levadas a cabo por João Lourenço não estão a ser também seguidas de fatores de estabilidade a nível do país, no sentido de se projetar um horizonte de tranquilidade do ponto de vista daquilo que são os objetivos do próprio Estado angolano?
Eu acho que João Lourenço tem noção dos riscos que corre. Se não tem noção dos riscos que corre, ele fez uma opção errada em querer ser ou em ser representado pelo Estado de Angola. Ele próprio, em muitos momentos, chamou de poderosos interesses instalados. Uma forma elegante de dizer máfia. É difícil governar um país como Angola, nas condições em que nos encontramos, na forma como se fez a famosa transição, com a devida aspas, no MPLA, de líder, e tentar mudar o quadro político que em 38 anos foi instalado. Não vamos querer que o Lourenço resolva os problemas do país em 25 meses. Claro que não é humanamente possível, não é politicamente possível, em função da gravidade dos nossos problemas. Mas há passos que deveriam ser dados, e alguns estão a ser dados, pelo menos em termos de assinais que nos podem dar, que nos podem, portanto, podemos vislumbrar que alguma coisa vai acontecer. Mas também há erros, são gravíssimos. Subir uma jada fasquia, a questão relativa, por exemplo, aos 500 mil empregos, não é politicamente desejável ou factível, na medida em que o povo Estado não atrai investimento externo, as empresas fecham todos os dias, a dívida pública está estagnada. Enfim, nessas condições, um país não pode promover emprego, é impossível.
Citronato fala também da necessidade da humanização da riqueza nacional. O que é aquilo que queria dizer com esta perspectiva?
A humanização da riqueza pressupõe, na minha perspectiva, que se deve dividir da melhor forma aquilo que é de todos. Nós somos um país, a humanização pressupõe diminuir a desigualdade. Há uma desigualdade que é uma desigualdade que é natural, é fruto da própria humanidade, do próprio espírito, da visão do bem e do mal, da visão desigual da humanidade, mas há uma desigualdade que é naturalmente provocada, que é a má gestão. Que nós temos problemas de má gestão em Angola, e é grave. E ele, ao chamar a razão disso, reconhece que ao longo do tempo em que ele foi membro do executivo, as coisas não andaram bem. Houve uma roubalheira, houve um desvio desmesurado da coisa pública, houve um mau entendimento da interpretação da política.
Não haverá também aqui alguma desonestidade intelectual ou política por parte de Pitanet?
Não, tinha desonestidade intelectual por parte de Pitanet. Porque Pitanet foi parte do executivo de ontem lá, Pitanet é militante de ontem lá. E por que Pitanet teve no executivo de Jorge Santos um cargo de destaque? Por que na altura não estimulou essas reformas? Estava acomodado na altura de Eduardo Santos, quando fez a acomodação do Comitê de Capital, todo mundo foi beneficiado, todo mundo, digo, pessoas ligadas diretamente ao MPLA. E Pitra Neto tem que ter cargo de destaque no MPLA, não é um político qualquer. Portanto, há aqui alguma desonestidade intelectual, como disse, eu reitero. Há aqui algum fugir, alguma ingratidão, de certa forma. E também demonstra, sem sombra de dúvidas, que o emprego está bem internamente, e que se um pitamento vem de forma subtil, mas com uma linguagem subtil, mas com uma mensagem dura e choca dentro do Lourenço, é um sinal que alguma coisa não está bem. Os políticos são inteligentes, ele pode dizer uma palavra elegante, mas se descortinarmos o discurso na sua narrativa profunda, fazendo aquilo que é visível, ele só dá um golpe fatal, só dar uma mensagem, e é mais ou menos isso que o Pedro Neto fez, é dizer a João Lourenço, quando ele fala, agora vem da instabilidade, quando, por exemplo, traz elementos para dar objetivos e metas, ele fala de metas plurianuais, como educação, saúde, saneamento básico, porque só agora, se ele quando esteve no executivo, também não havia educação, não havia saúde, nem saneamento básico, fala sobre a soberania alimentar, nós temos em Angola, bem, pela faixa, é a elite que tem o lobby da importação, porque só agora é que fala, portanto, da produção alimentar interna, ele fala da autossuficiência alimentar, que é uma questão de soberania, na minha perspectiva, porque só agora, porque ele não fez isso enquanto esteve no executivo, portanto, políticas públicas, é sobre a juventude e a cultura, enfim, estamos aqui alguns elementos que são bastante interessantes numa narrativa interessante, mas que do ponto de vista prático deviam começar a ser feitos há 30 anos atrás e não foram feitos. Portanto, eu acho que é um sinal bastante negativo para o MPLA, é um sinal de que o João Lourenço tem muitos inimigos e grande parte dos seus inimigos mais ferozes são aqueles que estão muito próximo dele, que reúnem com ele a nível do partido. O que é o exemplo que o João Lourenço defina se ao salvar as duas grandes figuras. Ou seja, ao salvar Angola, vai escolher entre Angola ou MPLA. E me parece que o Lourenço quer fazer as duas coisas, o que é extremamente difícil. Gostava que ele começasse a salvar o Estado, dar dignidade aos angolanos, e seriam os angolanos que iriam proteger quando alguma coisa sairia do anormal. Porque ele quer fazer essa altura, é salvar o MPLA e salvar também o Estado. Ele não pode levar, naturalmente, fazer aquela viagem do cachorro, com um carro não pode levar dos ossos, não é como se diz.
Olívio Quilombo, Domingos Francisco e Pitra Neto foram os convidados desta edição. Luana, para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, nas...